Queridos, nós vamos dar início hoje a uma sequência de mensagens que fala sobre a excelência de Deus na obra missionária em Atos, no livro de Atos dos Apóstolos. É natural que a gente crie a expectativa de que vamos começar falando sobre a descida do Espírito Santo, Pentecostes, mas hoje eu quero conversar com vocês sobre aquilo que aconteceu antes da descida do Espírito Santo. Quem eram aqueles discípulos que estavam na expectativa, que conversavam com Jesus, o que tinha na mente deles, o que é que eles esperavam? Então eu quero intitular essa mensagem Quebrando Paradigmas. E aí eu quero te convidar a fechar os seus olhos mais uma vez. Obrigado, Pai, por esse culto abençoado. O Senhor já vem falando conosco através dos louvores, dessa apresentação linda de crianças. E nós clamamos para que o Teu Espírito continue aqui falando conosco, lançando os Teus alicerces no nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, vem estar nos ensinando e nos aproximando de Ti, forjando o nosso caráter à semelhança de Jesus. É o que te clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos. Então, para entendermos Atos capítulo 1, que é esse capítulo que fala dessa expectativa dos discípulos, é o capítulo que ocorre antes do Pentecostes, da descida de Jesus, eu quero te convidar a abrir, não o livro de Atos, mas o livro de Gênesis. Gênesis capítulo 1. E aqui a gente vai falar um pouco sobre a criação. Gênesis 1, versículos 27 e a parte A do versículo 28, diz assim a palavra de Deus. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Esse capítulo fala da criação do universo. Deus cria todo o universo, as galáxias, cria o planeta Terra, todas as coisas desse planeta lindo. Depois cria o ser humano. E aqui nesse versículo, o ser humano ainda não conhece o pecado. O homem e a mulher criados à imagem de Deus. E vemos aqui um projeto que eu chamei de projeto original. Deus diz o seguinte, vocês vão se multiplicar e vão encher a terra. Então, que projeto é esse? É o projeto, queridos, de encher o planeta com pessoas que têm comunhão com Deus. Encher o planeta com pessoas que andam em santidade, que andam em intimidade, que conversam com o Senhor, que vivem debaixo da sua direção. O pecado entrou na história humana e a humanidade, de fato, continuou se multiplicando, mas se multiplicou também a iniquidade. O que é que aconteceu? Nós temos uma terra cheia de pessoas não feitas à imagem e semelhança de Deus. Temos uma terra cheia de pessoas que precisam ser restauradas. Cheia de pessoas que precisam conhecer o Senhor, precisam ser transformadas pelo Espírito de Deus. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que o projeto de Deus continua o mesmo. Não houve um plano B. O projeto de Deus continua sendo o de encher o planeta com pessoas que o adoram, com pessoas que andam com Ele, que têm comunhão com Ele. E aí eu quero conversar hoje com os irmãos um pouco sobre a história do povo de Israel, para que a gente possa entender o que é que aconteceu em Atos capítulo 1. Nós vimos, queridos, a multiplicação da iniquidade, os primeiros capítulos de Gênesis mostram isso de maneira avassaladora. De tal maneira que a humanidade deu completamente as costas para Deus. E no meio de uma terra que deu as costas para Deus, de um povo perverso, de um povo idólatra, Deus levanta um homem chamado Abrão. Um homem que vivia em uma terra cheia de idolatria. Um homem que vivia em uma família idólatra. O pai de Abraão era idólatra. Mas Abraão conheceu ao Deus único, Senhor e Criador de todas as coisas, o Deus de Gênesis. O Deus de toda a terra e de todo o universo. E Deus, então, faz uma promessa a Abraão. E essa promessa é importante para a gente. Está lá em Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3. Muitos versículos que eu vou citar aqui, irmãos, eu preferi colocar em slide por causa do nosso tempo. Porque o tempo dessa mensagem da manhã é um pouco mais curto. Então eu vou pedir para você acompanhar comigo. Diz assim, Gênesis 12, de 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós vimos aqui na promessa, nessa promessa feita a Abrão, o projeto de Deus, o plano original, que continua o mesmo. E ele diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Senhor continua desejando encher a terra, o planeta, com pessoas que o conhecem, que têm intimidade com ele, que o adoram, que buscam andar em santidade e em comunhão com o nosso Deus. E aí, queridos, vem então a história dos patriarcas. Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, também conhecido como Israel. Israel tem 12 filhos que vão dar origem às 12 tribos de Judá. E surge então essa nação de Israel. Um dos filhos de Jacó, chamado Daniel, se torna alguém importante lá no Egito, governador do Egito, depois de muitas lutas. Eu creio que a maioria conhece aqui a história de José, mas a história termina com ele sendo o governador daquela terra. Só que as gerações seguintes, e o povo judeu se multiplica, o povo de Israel se multiplica naquele lugar, e eles se tornam escravos de Israel, escravos do Egito. Escravos do Egito, e Deus então vai levantar mais à frente uma outra pessoa, um outro homem chamado Moisés, para libertar aquele povo. E aí nós temos a história das pragas do Egito, depois Deus tira o povo de maneira miraculosa, abre o Mar Vermelho e o povo sai do Egito vitorioso em busca da terra prometida. Começa ali uma caminhada pelo deserto, e no deserto há uma orientação de Deus para que seja feito o tabernáculo. E esse tabernáculo tem algo importante para o nosso entendimento de Atos também. Deus ordena que seja construído o tabernáculo, e o tabernáculo é um lugar sagrado. O lugar onde habita a presença de Deus, o lugar onde vão acontecer os sacrifícios a Deus. E ao redor do tabernáculo ficam as 12 tribos. As 12 tribos ficam no lugar chamado acampamento, que é um lugar de pureza. Então nós vimos ali no Pentateuco, no livro de Levítico, por exemplo, já uma série de leis para manter o povo puro. E esse conceito de pureza é muito importante para esse povo de Israel, para o desenvolvimento da identidade do povo de Israel. Leis a respeito dos tipos de comida que podem comer, e vão ter o seu Deus, não vão idolatrar. E as outras áreas, ao redor do acampamento, onde vivem outros povos, passam a ser considerados lugares profanos. E aí eu escrevo aqui um dueto que exige nossa reflexão, porque essa situação é muito semelhante à situação que a gente vive hoje na igreja. O entendimento que a pureza é necessária, que a gente não deve se misturar com o mundo. Muitos versículos falam sobre isso. Por exemplo, o que diz para a gente não tomar forma nesse mundo, não tomar a forma desse mundo, não vos conformeis com esse mundo, não tomem a forma dele. E a igreja precisa buscar andar em santidade, no meio do mundo. Lembro também de João, capítulo 17, onde Jesus ora ao Pai, e eu considero um dos capítulos mais lindos da Bíblia. Jesus conversando com o Pai, ele ora por mim e por você. E o que é que ele diz? Pai, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Eles estão no mundo, mas não são do mundo. E ele ainda completa dizendo, eu não os peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. O conceito de pureza traz identidade. E quando a igreja esquece da pureza e começa a se misturar, trazer os princípios do mundo para dentro da igreja, o que é que acontece? A perda da identidade. E a igreja vai se tornando parecida com o mundo. Não há uma linha divisória clara quando ela se abre, quando abre para os princípios mundanos entrarem. Então a igreja precisa manter a pureza, mas por outro lado, existe um projeto de Deus que vem desde a criação e que não pode ser esquecido. E que projeto é esse? É o projeto de abençoar as nações de toda a terra, abençoar as famílias do planeta. Então a igreja, ao mesmo tempo em que precisa manter a pureza, não pode perder a perspectiva de que deve entrar mundo afora levando a palavra do Senhor. Agora, no povo de Israel, o que a gente percebe nesse momento é que essa visão da pureza vai crescendo. E a visão de abençoar as famílias de toda a terra, aquela promessa feita a Abrão, vai sendo deixada de lado. Depois, o povo entra na terra prometida, e aí o tabernáculo é substituído pelo templo. O templo é o lugar sagrado dos sacrifícios. O acampamento agora se torna a terra prometida, a terra onde habita o povo de Israel, é o lugar de pureza. E as outras áreas, os outros povos, são povos profanos, lugares profanos. O reino de Israel cresce, se desenvolve, encontra o seu apogeu no reinado de Davi e do seu filho Salomão. E aí vem uma promessa feita nessa época, onde Deus diz assim, farei levantar, lá em 1 Crônicas, esse texto, capítulo 17, diz que farei levantar depois de ti, Davi, o teu descendente, eu estabelecerei o seu reino para sempre. E nós temos hoje a clara visão de que esse é um texto profético, que fala a respeito do descendente da raiz de Davi, que é Jesus. É ele que tem as chaves do reino, é ele que domina para sempre. Mas o povo não tinha essa visão e criou uma expectativa de que a linhagem de Davi reinaria para sempre. Havia uma ideia de expansão, o reino de Israel vai se expandir mundo afora, vai ser o maior reino de toda a terra. Agora, nem todos acreditaram nisso, queridos. E aí o reino se dividiu. Dividiu em reino do norte, a capital de Samaria, e não foram mais descendentes de Israel que descendentes de Davi que reinaram. E o reino do sul, que permaneceu com a linhagem de Davi, com Jerusalém como sua capital. E aí começa uma rixa que também vai ter um reflexo forte no Novo Testamento, que é uma rixa entre os judeus e os samaritanos. Essa rixa que vai se desenvolver durante muitos séculos. Agora, o povo depois dessa época de apogeu de Davi, de Salomão, o reino cai. O reino do norte cai, o reino do sul também cai depois, com os assírios, com os babilônicos. E aí acontece algo interessante, que esses reinos que venceram os judeus, que venceram os samaritanos, eles levavam pessoas daquele lugar para a capital para influenciar esse povo, para que as pessoas mais desenvolvidas do povo vencido fossem influenciadas na sua cultura, influenciadas na sua religião, assimilassem a ideia de outros deuses, de outras atitudes, adorando aos deuses desse povo que venceu. Muitos povos perderam a identidade por causa disso e foram esquecidos ao longo da história. Mas isso não aconteceu com o povo judeu, porque muitos perseveraram com essa ideia de pureza. Um deles foi Daniel, junto com os seus amigos. Daniel é levado, então, mas quando ele chega lá, ele diz: eu não vou me contaminar. Nós não vamos nos contaminar aqui com esse alimento. Eu quero ler com os irmãos Daniel 1, versículo 8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse o quê? Não se contaminar. Não se contaminar. E aí a gente vê a identidade sendo mantida, mesmo debaixo de fogo, mesmo diante de circunstâncias difíceis. Daniel e seus amigos perseveram na fé e muitos outros que foram levados. Agora, nem todos foram firmes assim, irmãos. Muitos também se contaminaram. Particularmente o povo de Samaria. O povo de Samaria começa a se misturar, a casar com outras pessoas de outros povos, a idolatrar, adorar outros deuses. E aí, mais à frente, Deus levanta um outro homem, chamado Esdras, na época do rei Ciro. Esdras é liberado para voltar e reconstruir a cidade de Jerusalém. E Esdras, quando chega, encontra uma terra desolada, pobreza, avassaladora. Ele chora, mas ele, diante da ordem de Deus, diante da missão do Senhor, diz: nós vamos reconstruir essa cidade. E começa a influenciar os seus conterrâneos, a empolgar as pessoas: vamos levantar esses muros, vamos ter que suar, vamos ter que nos dedicar, vamos ter que doar nossos bens, mas nós vamos levantar os muros de Israel, os muros de Jerusalém. Agora, no meio desse processo de construção, quem é que vem de lá? Os samaritanos que tinham se misturado, que tinham idolatrado. E eles vêm, chegam lá: olha, a gente também quer ajudar aí na reconstrução, queremos dar também a nossa oferta. E aí os líderes dessa reconstrução dizem assim: não, com vocês não. A gente não quer vocês aqui nesse processo. Esdras 4, versículo 3, olha só. Porém, Zorobabel e Jesuá e os outros chefes dos pais de Israel disseram: não convém que nós e vós edifiquemos a casa do nosso Deus, mas nós sozinhos a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, o rei da Pérsia. Então nós vemos aqui, queridos, que aquela rixa que já existia entre os judeus e samaritanos, agora vai ficar muito mais acirrada. Se tornam povos inimigos. E apesar da proximidade territorial, um não gosta do outro, cada um vai adorar em seu lugar. Há uma rixa estabelecida agora que vai durar muitos séculos. Agora, o que a gente vê até aqui? Prevalecendo essa ideia de pureza, o nosso povo, na verdade, passa a haver uma ideia de que Yahvé é o Deus dos judeus. Essa é a ideia que o povo tem. Mas aí vem uma pergunta que a gente precisa fazer, queridos. E o projeto original? E o projeto de abençoar toda a terra? Onde é que fica ele nesse processo? Essa ideia de pureza, tão importante para manter a identidade do povo, acabou também ofuscando a ideia desse projeto de abençoar todos os povos da terra. Agora, não foi totalmente esquecido, porque Deus sempre levantou homens para lembrar disso. Levantou, por exemplo, salmistas para lembrarem. Yahvé não é o Deus só de Israel, é o Deus de toda a terra. Levantou profetas para lembrarem disso. Então eu quero ler com os irmãos, por exemplo, alguns salmos. Vou pedir para os irmãos abrirem Salmo 46, versículo 10, e já fica com a Bíblia aberta, porque a gente vai ler logo adiante o Salmo 47 também, alguns versículos. Nós vamos ver aqui Deus levantando salmistas para lembrar desse projeto divino, de abençoar não somente uma nação, o povo de Israel, mas abençoar toda a terra. Então, o que é que diz Salmo 46, versículo 10? Olha só. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aí olha o que Deus diz. Serei exaltado entre os gentios. Quem são os gentios? São os povos que não fazem parte do povo judeu. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Vimos Deus lembrando aqui através do salmista o seu projeto de abençoar toda a terra, de encher a terra com pessoas que o adoram, que o exaltam, que andam com ele. E aí você vai mais adiante um pouquinho no Salmo 47. Olha o que diz, vamos ler os versículos 6 a 9. Cantai louvores a Deus, cantai louvores. Cantai louvores ao nosso rei, cantai louvores, pois Deus é o rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre os gentios. Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Os príncipes dos povos se ajuntam, o povo de Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus. Ele está muito elevado. Deus é o rei de toda a terra. Deus reina sobre os gentios. Profetas também foram levantados para lembrar desse projeto divino. Um deles faz isso de maneira muito clara, que é Isaías. E isso é citado lá na frente, na carta aos Romanos. E aí eu quero te convidar a abrir também esse texto de Romanos, capítulo 15. Onde o apóstolo lembra de palavras de Isaías, falando sobre esse projeto de atingir também o povo gentil com a sua graça e o seu amor. Romanos 15, nós vamos ler os versículos 8 a 12. Romanos 15, 8 a 12, diz assim a palavra de Deus: pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, dos judeus, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a Abraão lá atrás, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia. Como está escrito: por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. E também diz: cantem de alegria, ó gentios, com o povo dele. E mais, louvem o Senhor, todos vocês, gentios. Cantem louvores a eles, todos os povos. Isaías também diz: brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Estes colocarão nele a sua esperança. E esse é um texto profético que fala a respeito de Jesus, a raiz de Jessé, que vem da linhagem de Davi. Então nós vemos que, apesar da ideia de pureza ter se sobressaído, apesar do povo esquecer, e na sua grande maioria, dessa promessa de Deus de abençoar toda a terra, salmistas, profetas foram levantados pelo Senhor para lembrar desse projeto que nunca mudou. O povo judeu não voltou naquela época a se tornar uma grande nação, um grande reino, mas foi passando de império em império até que chega ao domínio do Império Romano. E aí é que a gente já chega aqui à época em que vem Jesus e toma a forma humana. Como é que estão os judeus, então, nessa época, queridos? Os judeus estão com uma identidade firmada. Nós temos o nosso Deus, nós temos as nossas leis, temos a nossa maneira de viver, diferente dos outros povos. a forte ideia de pureza que temos, por exemplo, nos textos que fazem referência aos fariseus. Alimentos que são considerados impuros, animais que são impuros, não pode, o judeu não pode comer, não pode fazer uma série de coisas no dia de sábado. Então nós vemos leis claras para manter essa ideia de pureza. A identidade está bem formada no povo judeu. Há também uma expectativa do Messias que vem da linhagem de Davi. Mas há expectativas de respeito à restauração de uma nação. Vem então o filho de Davi para restaurar a nossa nação. E mais do que isso, para expandi-la, para fazer de novo de Israel um grande povo, um grande reinado, que possa dominar a terra. Ao mesmo tempo, esse projeto original foi esquecido, de abençoar as nações. Você não vai receber, por exemplo, um judeu batendo em sua casa para dizer a você: olha, a gente quer apresentar para você aqui uma proposta para você se converter ao judaísmo. Eles ficaram com essa ideia: Yahvé é o nosso Deus. Nós temos a nossa cultura, o nosso povo. E se esquecem de um projeto que vem lá do patriarca, lá de Abrão, e mais, vem lá da criação, de abençoar todos os povos da terra. Entender isso, queridos, vai facilitar para a gente a leitura de alguns trechos da Bíblia. A gente vai poder entender, por exemplo, aquele momento em que a mãe de Tiago e João, dois dos discípulos de Jesus, chega para Jesus e pede: Senhor, quando o Senhor estabeleceu o seu reino, eu quero te pedir para que coloque os meus dois filhos assentados, um à tua direita e outro à tua esquerda. E os outros discípulos ficam revoltados com aquilo. Há entre os discípulos, entre os familiares dos discípulos, essa expectativa: Jesus é o Messias que vem restaurar o reino de Israel. A questão da rixa com os samaritanos facilita também a leitura de alguns trechos. Por exemplo, o momento em que Jesus e os seus discípulos não são aceitos na cidade de Samaria, são expulsos de lá. E aí, Tiago e João ficam revoltados e pedem a Jesus: Jesus, vamos orar para que Deus mande fogo dos céus, como mandou na época de Elias, e venha queimar esse povo. Olha a rixa com os samaritanos. Imagina como é que eles receberam, por exemplo, a parábola do bom samaritano que Jesus conta, colocando um samaritano como herói. Ou como eles estranharam quando Jesus conversa com uma mulher samaritana e transforma a vida daquela mulher. O projeto é o mesmo. Deus quer abençoar todos, inclusive os samaritanos. Mas os judeus não tinham essa visão. Eu penso que talvez até a traição de Pedro tenha a ver com essa ideia. Os discípulos viram Jesus fazendo grandes milagres, andando sobre as águas, curando enfermos. Um homem poderoso. Chegam a criar essa expectativa: ele pode orar do mesmo jeito que Elias, e vem fogo dos céus e queima tudo. De maneira que quando os soldados foram prender Jesus, o que é que Pedro faz? Tira a espada da bainha e parte para a luta. É agora que Jesus vai fazer descer fogo dos céus, é agora que ele começa a estabelecer o seu reinado, é agora que Israel vai ser levantado. E Jesus diz assim: opa, guarda a tua espada, não é assim não. Pouco depois, Pedro vê Jesus sendo levado a uma cruz e certamente não entende nada, o que é que está acontecendo. Expectativas são quebradas ali. Fico pensando também na tristeza dos discípulos quando viram Jesus crucificado. Toda a expectativa de restauração da nação. Os discípulos andando para Emaús e o próprio Jesus vem ao seu lado já ressurreto. Mas eles não conhecem, não o reconhecem. E vão conversando e falando sobre as expectativas quebradas. Você não sabe o que aconteceu. até que Jesus desvenda os olhos deles, eles percebem que é o próprio Jesus ressurreto. Jesus aparece então para os discípulos quebrando paradigmas. Quebrando já o paradigma da morte como fim de todas as coisas, porque não é. Jesus vem ressurreto. Mas eu imagino que quando os discípulos que já viam Jesus como todo poderoso, como quem pode andar sobre as águas, como quem tem poder para orar como Elias e descer fogo, vê que ele venceu até a morte. Certamente pensaram, é agora. É agora que ele vem, mais poderoso ainda, para restaurar o povo de Israel. E aí a gente chega, queridos, nesse momento do livro de Atos, capítulo 1. E aí eu quero que você abra comigo. Nós vamos ler Atos 1, versículos 6 a 8. E vamos ver alguns paradigmas que foram quebrados. Quem são esses discípulos? Em Atos 1, são discípulos que ainda não foram batizados com o Espírito Santo de Deus. São homens que estão cheios de conceitos equivocados. Yahvé é o Deus dos judeus. Aquele que vem da linhagem de Davi, Jesus vai restaurar a nação de Israel. São pessoas com conceitos equivocados, ainda sem o Espírito Santo, mas são pessoas maravilhadas com Jesus. Encantadas com o poder, com o amor, com a graça de Jesus. E eles estão ali, e aí vem então essa conversa. Atos capítulo 1, versículos 6 a 8. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram a Jesus ressurreto. Olha só, olha a pergunta dele. Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Olha a expectativa deles. É agora, Senhor, que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Respondeu-lhe Jesus, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Olha o projeto original de Deus, de abençoar todos os povos. E eu vejo, queridos, alguns paradigmas sendo quebrados aqui. O primeiro deles, o reino não vai ser conquistado à força. A expectativa de que o reino de Israel se estabeleça e venha a vencer através de armas, de maneira bélica, e crescer e se desenvolver como o maior império, tudo isso aí está errado. Jesus explica isso ali nesse texto, ou deixa isso implícito. Não é através de armas. Sabe como é que vocês vão fazer o reino crescer? E não é o reino de Israel, é um outro reino muito maior, é o reino do meu Pai Celestial. Vocês vão fazer ele crescer pregando e testemunhando a meu respeito, diz Jesus. Vocês vão sair mundo afora e vão falar de mim e vão dar testemunho a meu respeito e assim o reino vai se estabelecer. Esse é o caminho. E aquilo foi uma quebra de paradigma para os judeus. Eu confesso, irmãos, que às vezes nós temos hoje vontade, se fosse possível, de abrir a cabeça de alguém, de impor os princípios do reino de Deus. Pelo bem das pessoas, mas a gente não pode fazer isso. A gente não tem essa ordem, a gente não tem essa autoridade e esse poder. Então a gente vê amigos do trabalho, parentes que ainda não conhecem o Senhor, vivendo uma vida toda errada e todo confuso, sedentos de Deus e não reconhecem. Dá vontade de abrir a cabeça ou o coração da pessoa e dizer, rapaz, vive isso aqui. A gente não pode impor, mas o que é que a gente pode fazer? Pregar, testemunhar. a respeito do poder e da graça do Senhor Jesus. Aí vem casais conversar com a gente vê o casal ali todo destroçado no Ministério de Família, vivendo um monte de coisa longe dos padrões de Deus. A vontade que dá é abrir o coração da pessoa, abrir a mente e dizer, rapaz, vive isso aqui. Vive os princípios de Deus. Eu não posso impor, queridos, mas eu posso testemunhar dos milagres que Jesus tem feito na vida daqueles que abrem o coração para Ele. Um outro paradigma que foi quebrado, essa ideia que eles tinham de que a mensagem era para o povo judeu. Yahvé é o nosso Deus. Não! Yahvé é o Deus de toda a terra e há um projeto que vem desde lá da criação de encher a terra com pessoas que o adoram, com pessoas que andam em comunhão com Ele. E aí a mensagem de Jesus para eles, olha, vocês vão até os confins da terra pregando e testemunhando a meu respeito. Por que que essa obra missionária expressa em Atos é excelente, queridos? Temos alguns motivos, eu quero falar hoje do primeiro deles. É excelente porque é um projeto inclusivo, é um projeto para todos, é um projeto que nasceu desde lá da criação, é um projeto de Deus para abençoar a humanidade. E é por isso que essa obra é uma obra excelente. É interessante que quando Jesus diz assim, olha, essa obra, vocês vão pregar a todos, Ele faz questão de frisar, inclusive em Samaria. Porque Ele sabia da rixa que existia entre os judeus e os samaritanos. Então o que é que Ele diz? Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, ou seja, onde vocês já sabem que tem que ser, é o seu povo. E aí Ele complementa. E em Samaria também. E vai mais além, diz, olha, tem mais. Vocês vão até os confins da terra. E esse paradigma, queridos, não foi um paradigma fácil de ser quebrado no coração daqueles discípulos, porque haviam conceitos errados, arraigados, uma rixa arraigada no coração deles. De maneira que, mais adiante, Deus quer que Pedro vá pregar aos gentios, a Cornélio e sua família. Mas sabia da resistência no coração de Pedro. E aí Deus traz então uma visão para Pedro, de um lençol descendo, cheio de animais que eram considerados impuros. Essa história está aqui no livro de Atos também. Considerados impuros e os judeus não podiam comê-los. E aí vem a ordem do Senhor, coma. E Pedro diz, não, de jeito nenhum, são animais impuros. E aí Deus diz o quê? Não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Isso foi uma maneira analógica de Deus dizer a Pedro, você vai aceitar, você que é um dos líderes que eu deixei, vai aceitar os gentios no meu corpo, no corpo de Cristo, na igreja do Senhor. E aí Pedro vai então falar de Jesus aos gentios, a Cornélio, e o Espírito Santo desce também naquele lugar. Mais à frente a gente vai falar sobre a descida do Espírito Santo em outra mensagem. Mas nós vamos então, nós vimos aqui também esse conceito sendo quebrado. Mas eu quero falar, e já queria a ajuda da banda, quero falar aqui sobre uma terceira quebra de paradigma. Essa terceira não aconteceu lá naquela época, é uma quebra que pode acontecer hoje, no coração de algumas pessoas aqui. Talvez algumas pessoas tenham uma noção equivocada a respeito do reino de Deus. Pessoas que entregaram sua vida a Jesus, passaram a vir para a igreja e gostam, dizem, olha, eu gosto, o que é? Como é essa vida? Não, eu vou todo domingo, sinto, ouço uma palavra abençoada do pastor que traz paz, traz alegria. E se acostumaram a esquentar cadeiras, bancos de igreja, como se isso fosse viver o reino de Deus. Ouvir uma boa palavra que deu uma direção para a própria vida. E isso é uma parte importante. Mas esse chamado de Jesus para que seja proclamado o Evangelho, para que testemunhemos a respeito dele, não é um chamado só para os pastores, não é um chamado só para os líderes, é um chamado para todos que querem fazer parte desse corpo. É um chamado para todos que entregam a sua vida a Jesus. Não fuja do seu chamado, seja uma ferramenta que o Senhor vai usar para abençoar muitas famílias, muitas pessoas. Você foi convocado para testemunhar a respeito de Jesus. Faça isso por onde você anda, jogando as sementes. Você passa e as sementes ficam, porque você foi convocado para fazer parte desse projeto de Deus, de abençoar as famílias de toda a terra. Talvez o paradigma de algumas outras pessoas seja diferente. Pessoas aqui talvez já digam assim: não, eu sei disso, eu prego no meu trabalho, para os meus colegas, para os meus familiares, eu sei que eu tenho essa missão. Mas o Espírito Santo pode tocar no coração de algumas pessoas dizendo: olha, eu quero que você faça isso, mas não aqui. Eu quero te levar para longe. Eu quero te levar para outra cidade. Eu quero te levar para outra nação, talvez. O Espírito Santo pode estar falando com algumas pessoas hoje aqui, confirmando um chamado. E aí há uma quebra de paradigma, porque diz assim: olha, não é somente aonde você está, é onde eu quero te levar. Para onde o Senhor quer te levar? Algumas pessoas aqui têm um chamado da parte de Deus. E eu lembro de um testemunho de um pastor brasileiro que esteve aqui, e que eu fiquei encantado. Estava numa época de verão e ele dizia: olha, nós estamos aqui vivendo, queridos, a 30 graus Celsius. Tempo bom para ir na praia, para vocês é um paraíso. Para mim, isso aqui é um deserto. Esse sol de 30 graus é um deserto para mim. Sabe por quê? Porque não é aqui que eu tenho que estar, porque eu tenho um chamado de Deus para ir para outro lugar. O outro lugar que eu vou, dizia ele, também tem 30 graus, só tem uma diferença: 30 graus negativo. Ele vive em um local da Europa, com 30 graus negativo, com a sua família, abençoando famílias daquele lugar. Por que que alguém decide trocar 30 graus Celsius positivo, em um lugar maravilhoso de praia, por um lugar gelado, 30 graus negativo, e diz: olha, ali é o meu lugar. Isso aqui é um deserto, eu quero estar lá. Sabe por quê, queridos? Porque o melhor lugar para estarmos é no centro da vontade de Deus. E se Deus tiver um chamado para você, obedeça a esse chamado, não fuja do seu chamado. Eu quero falar de uma última quebra de paradigma que pode acontecer nessa manhã. Talvez algumas pessoas tenham vivido aqui muito tempo de costas para Deus, tentando viver independente dele, sem conhecer os seus princípios. Mas entendem hoje, com o toque do Espírito, que devem fazer parte dessa família, desse povo abençoado, que ouve e recebe a mensagem de Jesus e tem a sua vida transformada. Talvez algumas pessoas que ainda não fizeram essa entrega estejam sendo tocadas nessa manhã para dizer: você precisa também fazer parte desse corpo, que é o meu corpo, o corpo de Cristo. Eu quero você andando comigo, em intimidade comigo, fazendo parte desse projeto de pessoas que andam pela terra em comunhão comigo, debaixo da minha direção. Então eu queria ter um tempo de oração, queremos orar aqui.